Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vamos ler João, capítulo 3, do verso 1 até ao verso 7. João 3, 1 a 7. Diz assim a palavra. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Podemos ficar sentados. Na semana passada, nós enfatizamos a diferença entre Jesus ser apenas uma inspiração e Jesus ser Deus. Porque percebemos que pode acontecer que uma pessoa olhe para Jesus e Jesus seja inspirador, mas isso não significa que a pessoa que se deixa inspirar por Jesus necessariamente reconhece Jesus como Deus. A fé cristã tem a ver com esse reconhecimento. Jesus é Deus. Jesus não é apenas uma pessoa que nos inspira, porque nós podemos ser inspirados por muitas pessoas. Mas o cristianismo assenta na ideia de que nós não olhamos para Jesus e dizemos assim: ah, que inspiração que Jesus é para mim. O cristianismo vai mais longe do que isso. O cristianismo olha para Jesus e diz assim: Jesus é o meu Deus. Logo, o assunto de Jesus ser divino é um assunto muito importante. Algumas perguntas foram-me feitas durante esta semana acerca disto e eu gostaria de respeitá-las durante o tempo da nossa mensagem hoje. Porque uma das coisas que eu quero falar convosco esta manhã é precisamente que diferença é que faz na minha vida eu dizer que Jesus é Deus. Qual é a diferença prática na vida das pessoas quando elas dizem que Jesus é Deus? Ora, quero ser breve, mas quero que este seja o nosso assunto hoje. Jesus ser Deus é uma coisa que acreditamos nós, cristãos evangélicos, transforma-nos. Nós acreditamos que Jesus ser Deus não é uma coisa teórica que nós dizemos, é uma coisa que transforma a maneira como vivemos. E por isso a conversa que Jesus tem com Nicodemos é muito importante para nós. Nós achamos que dizer que Jesus é Deus, que acreditar que Jesus é Deus, é uma coisa tão importante que nos muda, torna-nos pessoas diferentes. E também por causa disto, é frequente no contexto evangélico falar-se muito de tens de ter uma relação pessoal com Deus, tens de ter uma relação pessoal com Jesus. Eu diria que esta é uma das frases normais nas igrejas cristãs evangélicas. Não chega teres uma identificação religiosa com a religião dos teus pais. Não chega teres sido educado na igreja. Não chega teres feito as coisas que foste educado a fazer pelo facto dos teus pais serem religiosos. Uma das coisas que as igrejas cristãs evangélicas passam a vida a dizer, e com razão, é que é fundamental que nós tenhamos uma relação individual, uma relação pessoal com Deus. E por isso, quero sublinhar hoje, bem sublinhado, o céu, os novos céus e a nova terra enchem-se alma a alma. Alma a alma. Jesus não compra multidões em promoção. Jesus compra alma a alma. E por isso, este lado individual de nós assinalarmos que temos de ter uma relação pessoal com Deus é muito importante para nós. Se Deus quiser, mais à frente, noutra mensagem, eu falarei aos irmãos sobre a importância do lado comunitário, do lado coletivo de ser cristão. Mas eu hoje gostaria de sublinhar muito o lado individual de nós sermos cristãos. E isso, eu creio, que esta conversa com Nicodemos, de Jesus com Nicodemos, nos ajuda. No texto que nós acabámos de ler, vamos colocar os nossos olhos de volta no texto, aí entre o versículo 1 e o versículo 7, nós encontramos um homem chamado Nicodemos que vai ter com Jesus. E este homem não é um homem qualquer, este homem é um homem muito religioso. Ele era fariseu e fazia parte do Sinédrio. O que é o Sinédrio? Para abreviar muito, o Sinédrio era um órgão que na vida dos judeus tinha funções religiosas, nesse sentido era parecido com a Igreja, mas era um órgão que no tempo dos judeus tinha funções civis. Portanto, era parecido com o Estado. O Sinédrio era uma coisa que tanto tinha um lado de Igreja como tinha um lado de Estado. Porquê? Porque o poder civil não estava separado do poder religioso. Portanto, imaginem, eu não sei se é a melhor descrição, mas Nicodemos é como se fosse um bocadinho de padre ou pastor, para a nossa linguagem, e um bocadinho de deputado. Porque ele tinha responsabilidades religiosas, mas essas responsabilidades religiosas eram responsabilidades também cívicas. Então nós podemos ver que este homem era um homem muito importante. E ele vai ter com Jesus, e ele não vai ter com Jesus de uma maneira qualquer, porque o texto nos diz que ele vai à noite. E tradicionalmente os cristãos associam que provavelmente Nicodemos foi ter com Jesus à noite porque ele sabia que corria riscos, sendo uma pessoa tão importante, a ser, se ele fosse visto a falar com Jesus. Então, e o que é que Nicodemos faz que eu gostaria que nós percebêssemos esta manhã? Nicodemos faz uma coisa que é importante perceber. Nicodemos chama o que é Jesus? Os irmãos vejam aí. O que é que Nicodemos chama a Jesus no verso 2? Chama-lhe o quê? Chama-lhe Rabi, chama-lhe Mestre. E Nicodemos associa as coisas boas que Jesus anda a fazer a quem? A quem é que Nicodemos associa as coisas boas que Jesus anda a fazer? Ao próprio Deus. Então, eu quero estabelecer uma ligação acerca de uma coisa que falámos a semana passada. E rapidamente quero contextualizar para as pessoas que estiveram a semana passada, que não estiveram a semana passada. Nós podemos dizer que, pelo menos, Nicodemos é alguém que, quando olha para Jesus, ele diz assim, esta pessoa é inspiradora. Falámos isso a semana passada, lembram-se? Portanto, pelo menos, Nicodemos está no nível em que, quando ele olha para Jesus, ele diz assim, Jesus é uma pessoa inspiradora. Porquê? Porque se Nicodemos não reconhecesse nenhum tipo de inspiração a Jesus, ele não lhe chamaria o quê? Não lhe chamaria mestre, nem associaria o que Jesus estava a fazer a Deus. Portanto, nesse sentido, nós podemos compreender que Nicodemos está naquela situação que nós temos tentado explorar nestes sermões. Pessoas que reconhecem que Jesus é uma pessoa inspiradora. Nicodemos reconhece que Jesus é uma pessoa inspiradora. Mas é o próprio Jesus que vai dizer uma coisa logo assim, mesmo a contrarritmo. Reparem o versículo 3. A contrarritmo. Parece que Jesus atropela a simpatia de Nicodemos. Nicodemos está ali, se calhar, com um bocado de cerimónia. Oh, Senhor, tu, de facto, és uma pessoa especial. Tu és um mestre. As coisas que tu andas a fazer são tão bem feitas que elas têm a ver com Deus. E se nós percebemos, e é importante estarmos atentos ao texto, Jesus atropela a simpatia que Nicodemos está a ter com ele. Para quê? Para dizer de um jeito pouco delicado, e é preciso nós lermos a Bíblia e percebermos isso, Jesus não está a ser muito delicado quando diz o que diz. E o que é que Jesus diz aí no versículo 3? Na verdade digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Onde é que Jesus está a querer chegar com isto? Jesus está a querer chegar ao ponto que falámos a semana passada. Jesus está a querer chegar aqui. Nicodemos, não chega tu dizeres que eu sou de Deus. O que Jesus está a fazer, atropelando Nicodemos, com aquela frase que parece que não tem nada a ver com o que Nicodemos estava a dizer antes, é dizer assim, Nicodemos, não chega tu achares que eu sou de Deus. Tu precisas de achar que eu sou Deus. Nicodemos, não chega tu achares que eu sou de Deus. Tu precisas de achar que eu sou Deus. Deixa-me colocar a mesma questão para nós esta manhã. Não chega nós acharmos que Jesus é de Deus. Como a juventude diz hoje, é do bem. Não é? Eu quando digo isto, há sempre juventude que olha para mim com ar estranho. Eu nunca disse uma coisa dessas. Mas há alguma juventude mais nova que eu às vezes diz assim, é uma pessoa do bem. É uma pessoa boa, é uma pessoa em quem se pode confiar. Não basta nós acharmos que Jesus é do bem. Não basta nós acharmos que Jesus é dos bons. Jesus está a querer que Nicodemos perceba a diferença entre ele ser de Deus e Jesus ser Deus. Logo, eu quero aplicar isto a nós. É o facto de Jesus ser Deus que chama a necessidade de nós nascermos de novo. Ou colocando a mesma ideia pela negativa. E eu quero explorar rapidamente isto. se não nascermos de novo, foi aquilo que Jesus acabou de dizer no verso 3, se não nascermos de novo, Jesus não é Deus para nós. Eu gostaria que os irmãos, durante uns segundos, pensassem isto. Se eu não nasço de novo, Jesus não é meu Deus. Agora, apliquem isto, levem o vosso tempo para aplicar isto. Se eu digo que acredito em Jesus, mas a minha vida não está transformada, o que eu acabo a dizer na prática é que eu o reconheço a um nível que pode ser de grande inspiração, mas eu não o reconheço a um nível de divindade. Porque o que Jesus está a misturar é o facto de ele ser Deus com o facto das pessoas nascerem de novo. E eu gostaria que pudessem agarrar esta ideia e já vamos voltar rapidamente a ela. Eu quero que percebamos um bocadinho do contexto de Nicodemos. Porque Nicodemos é um judeu de há 2000 anos e nós podemos dizer, ah, Nicodemos está muito longe de mim. Eu não me consigo identificar muito com Nicodemos há muito tempo, há uma grande cultura que nos distingue, Nicodemos está muito longe de mim. Mas eu gostaria que nós pudéssemos colocar os nossos olhos no texto e percebermos algumas coisas acerca do contexto de Nicodemos. Um judeu daquele tempo, sobretudo um judeu como Nicodemos, que dedicava grande parte da sua vida a estudar a Bíblia hebraica, ele conseguia perceber a ideia de conversão. Quando Jesus diz nascer de novo, um judeu como Nicodemos poderia perceber mais ou menos a ideia de que a pessoa se tinha de converter, tinha de ser uma pessoa nova. Mas um judeu daquele tempo, como Nicodemos, entenderia o conceito de conversão, sobretudo aplicando-se a quem? Sigam-me, até porque já falámos nisto noutras alturas quando falámos de João Batista. Um religioso judeu conseguia perceber que há algumas pessoas que tivessem de converter. Mas que pessoas é que precisavam de se converter? Eram sobretudo aquelas que não eram o quê? Judeus. Lembram-se quando há uns meses falámos de João Batista e falámos naquelas palavras tão rudes que João Batista diz, ai, vocês julgam por serem judeus, pois eu vos digo que Deus até destes calhaus pode sacar filhos de Abraão. Lembram-se disso? O que Jesus estava a dizer era uma coisa que suscitava a Nicodemos a mesma reação que as pessoas que ouviam a João Batista. Porque, eu estou a simplificar, mas um judeu ouvia a falar acerca de ser preciso converter-se e pensava, certo, quem precisa de se converter são quem? São as pessoas que não têm uma relação com Deus. Se eu sou judeu, eu faço parte do povo que tem uma relação com Deus. Portanto, Nicodemos olharia para a conversão como uma coisa para quem? Para mim? Não, é para os outros. E é aqui que eu quero explorar uma semelhança entre nós e Nicodemos. Eu quero explorar uma semelhança entre nós e Nicodemos. Porque mesmo que nós não apliquemos o raciocínio da maneira como Nicodemos aplicava, mesmo que nós não estejamos a pensar etnicamente, em termos de judeus contra gentios, grande parte das vezes nós acabamos a ter um raciocínio parecido com Nicodemos. Ou seja, quando alguém fala de conversão, nós somos tentados a achar que quem precisa de se converter são os outros que são realmente maus. A verdade é esta, e eu sei que estou a simplificar muito. Geralmente, quando nós dividimos o mundo, se o fizermos, entre bons e maus, a maior parte das vezes nós não nos colocamos necessariamente no grupo dos maus. Logo, nós achamos que quem precisa de se converter são os outros, os que não são bons. E geralmente nós não nos metemos no grupo das pessoas que não são boas. Por isso, a reação de estranheza de Nicodemos não é assim tão diferente da nossa reação de estranheza hoje quando nos relacionamos com Jesus e quando ouvimos a ideia de precisar nascer de novo. O comentário bíblico, que está aí na terceira página do nosso boletim, diz assim, Nicodemos entenderia que Jesus falava de conversão, mas não ia ocorrer na cabeça de Nicodemos que um judeu precisasse de se converter à verdadeira fé de Israel. Nicodemos ia entender a ideia que é preciso eu converter-me, é preciso eu ser uma pessoa nova, mas é para os outros. E por causa disso, ele está mais perto de nós do que nós julgamos. A maior parte das vezes, quando nós pensamos em nós, e continuo a generalizar, mas nós pensamos que quando muito, o que nós precisamos não é necessariamente ser pessoas novas. Quando muito, o que é que nós precisamos? Precisamos de melhorar. A nossa tendência, quando ouvimos uma mensagem radical de novo nascimento, de conversão, é muitas vezes nós dizer, ok, quem for muito mau precisa disto. Se eu não for assim tão mau, não preciso disto, quando muito preciso de melhorar um bocadinho. Mas é por isso que as palavras de Jesus são radicais. E vamos seguir as palavras de Jesus rapidamente. Como falámos na semana passada, é muito fácil ficar neste lugar onde Nicodemos está. Sigam-me agora, por favor. Muitos de nós, estamos dispostos em concordar que Jesus é bom, muitos de nós estamos dispostos em concordar que Jesus é bom, desde que isso não signifique nós concordarmos que nós não somos bons. Os irmãos estão-me a seguir? Muitos de nós estamos dispostos a dizer Jesus era uma boa pessoa, desde que ao dizer que Jesus era uma boa pessoa, isso não signifique dizer que eu não sou bom. Muitos de nós, e eu agora vou usar termos técnicos para explicar isto, estamos dispostos a aceitar uma sub-cristologia porque a nossa antropologia é hiper. Eu vou explicar isto. Muitos de nós estamos dispostos a aceitar uma subcristologia em que Jesus não precisa de ser Deus porque temos uma visão inflacionada acerca da nossa própria qualidade. Estamos mais virados para nos encantarmos com as nossas qualidades do que para nos encantarmos com as qualidades de Jesus. Muitos de nós estamos dispostos a nos acharmos cristãos desde que o cristianismo se limita a dar-nos a melhor versão de nós próprios. E onde eu tenho estado a martelar constantemente durante esta série é que isso não é cristianismo. Eu não me relaciono com Jesus para Jesus me dar a melhor versão de mim mesmo. E nós já vamos perceber isto nas palavras de Jesus. Porque se eu me relacionar com Jesus para que Ele me dê a melhor versão de mim mesmo, eu tanto posso relacionar com Jesus como posso relacionar com Buda, como posso relacionar com Maomé, como posso relacionar com o professor Caramba, como posso relacionar com a astróloga Maia, eu vou escolher qualquer pessoa que faça, que me ajude a ser um bocadinho melhor. Mas Jesus não precisa de ser meu Deus para eu estabelecer uma relação com alguém que me ajude a fazer isto. E por isso é que temos estado a insistir, a dizer que gostar de Jesus, simpatizar com Jesus, não é necessariamente ser cristão, porque ser cristão é perceber que pelo facto de Jesus ser Deus, eu tenho de ser uma pessoa diferente. E eu não vou a Jesus como quem arranja um terapeuta. Terapeutas há muitos. Se nós tratarmos Jesus apenas como um terapeuta, não significa que Ele é o nosso Salvador. Muitos de nós estamos dispostos a ir ter com Jesus em circunstâncias especiais, como Nicodemos foi. Alguém pode dizer, olha, mas eu até me tenho esforçado para ir até Jesus. Eu, de alguma maneira, também tenho ido, às vezes, durante a noite, com prejuízo da minha vida pessoal, para saber mais sobre Jesus. E eu não estou aqui para negar. Há muitos de nós que estamos a fazer um esforço para compreender quem Jesus é. Mas isso não significa que nós estamos a reconhecê-lo como Deus. E por isso é que a frase de Jesus, que interrompe o discurso muito elogioso, Nicodemos a dar elogios e zumba, Jesus rasga por cima dele. A frase de Jesus tem de ser entendida. Nós temos de ler a Bíblia com atenção para perceber que é um anticlimax. Jesus está a interromper alguma coisa. A simpatia que Nicodemos tem com Jesus está onde? O que é que nós nos apercebemos? Porquê que Nicodemos simpatiza com Jesus? Nicodemos simpatiza com Jesus no facto de reconhecer que Jesus tem boas características humanas que o próprio Nicodemos gostaria de ter. Percebam isto. Nicodemos simpatiza com Jesus porque Nicodemos vê em Jesus boas características que o próprio Nicodemos gostaria de ter para ele mesmo. Acontece que a frase que Jesus está a dizer quer dar uma lógica diferente. A lógica de Jesus não é, olha Nicodemos, vem conversar comigo, porque como tu gostas das minhas características humanas, eu vou ajudar a melhorar as tuas próprias características humanas. A lógica de Jesus não é esta. A lógica de Jesus é diferente. Jesus falar em nascer de novo está completamente ligado ao facto de desejar que Nicodemos não veja Jesus apenas como um homem bom. Os irmãos estão comigo? Jesus falar em Nicodemos nascer de novo significa que Jesus não quer que Nicodemos olhe para ele apenas como se Jesus fosse um homem bom. O facto de Jesus falar em nascer de novo está ligado ao facto que Nicodemos quer... Desculpem. O facto de Jesus falar em nascer de novo está ligado ao facto de Jesus quer que Nicodemos não olhe para si como um homem bom. Vocês não estão a seguir-me? Já está a ser muito difícil ou ainda conseguem? Quando Jesus fala em nascer de novo, a preocupação não é que Nicodemos continue a olhar para Jesus como um homem bom. Quando Jesus fala em nascer de novo, Jesus quer que Nicodemos deixe de olhar para si mesmo como um homem bom. Os irmãos conseguem perceber a diferença? O setor americano consegue perceber a diferença? O setor americano percebe melhor, porque o sermão ali é mais fácil. E o Billy está-me a dar um thumbs up. Portanto, é sinal que... A conversa de Nicodemos com Jesus ilustra que a relação que Jesus quer ter connosco não é nós partilharmos com Jesus aquilo que temos em comum. A conversa que Jesus tem com Nicodemos significa que aquilo que Jesus quer ter consigo não é partilhar consigo aquilo que você já tem em comum. A conversa que Jesus tem com Nicodemos ilustra que a relação que Jesus quer ter connosco é em função daquilo que eu não tenho em comum com Jesus. Por isso, colocando isto em termos teológicos mais bonitos, o comentário bíblico Vida Nova diz: a necessidade do novo nascimento desafiava o direito de Nicodemos fazer uma avaliação de Jesus numa esfera puramente humana. A partir do momento em que Nicodemos ouve isto, ele apercebe: espera aí, eu estou a tratar Jesus como se ele fosse um homem, mas ele está-me a dizer alguma coisa que fura este telhado. Jesus quer ir além de eu tratá-lo como um homem. Jesus não quer que Nicodemos o tome por garantido, por Jesus ter as qualidades que o próprio Nicodemos procura para si. Jesus quer que Nicodemos o reconheça a um nível completamente diferente, que é o nível de ele ser divino. Quando Jesus diz ao Nicodemos, que conversa com ele, que Nicodemos precisa de nascer de novo, o que Jesus está a dizer é que aquele Nicodemos que foi falar com Jesus não chega. Quando Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, tu precisas nascer de novo, Jesus está a dizer assim: Nicodemos, tu que vieste ter comigo, estás aqui cheio de boa vontade a conversar comigo, Nicodemos, tenho uma coisa para te dizer. Este Nicodemos que tu traz até mim não serve. Este Nicodemos não chega. Se tu queres estabelecer uma relação comigo, Nicodemos, eu digo-te já uma coisa: este Nicodemos não chega e tu precisas de ser um Nicodemos diferente. Isso é o que Jesus está a dizer a Nicodemos na altura. Logo, apliquemos esta lógica a nós. Se nós queremos ter uma relação com Jesus, nós temos de ser pessoas quê? Se nós queremos ter uma relação com Jesus, nós temos de ser pessoas quê? O que é que Jesus acabou de dizer? O que é que precisamos de ser? Se nós queremos ter uma relação com Jesus, com base nisto que Nicodemos acabou de dizer, o que é que nós precisamos de ser? Precisamos de ser pessoas quê? Novas. Nós precisamos de ser pessoas novas. Jesus Cristo está a dizer que sermos cristãos está tão acima das nossas capacidades que precisamos de ser pessoas novas. Deixem-me sublinhar isto. Ser cristão está tão acima da sua capacidade que não vai conseguir. Eu sei que pode parecer bizarro. Jesus está a dizer: ai, tu queres ser cristão? A primeira coisa que eu te quero dizer é que tu não vais conseguir ser cristão. Porque a pessoa que vem até mim pedir-me para ser cristão, essa pessoa não consegue ser cristã. Sabem como é que é possível ser cristão? Deixando de ser a pessoa que nós somos. Por isso é que Jesus vai falar: precisamos de ser pessoas novas. Precisamos de ser pessoas diferentes. Reparem uma das coisas que falámos a semana passada. Isto pode parecer ficção científica, mas é isto que tira de cima dos nossos ombros que nós vivamos angustiados com a capacidade de ser cristãos. Ninguém é cristão nesta igreja porque tem capacidade para sê-lo. Sabem quantos cristãos nesta igreja têm capacidade para ser cristãos? Sabem quantos cristãos nesta igreja têm capacidade para ser cristãos? Nenhum. Nenhum cristão nesta igreja tem capacidade para ser cristão, porque a capacidade que nós temos para ser cristãos é dada pelo Espírito Santo. E por isso é que ninguém tem de passar a vida a dizer: eu não vou ser capaz de ser cristão. Bem-vindo ao clube, nenhum de nós sabe ser cristão. Nós só sabemos ser cristãos porque é Deus que está connosco a ajudar-nos a ser cristãos. Ah, mas a minha vida, eu não sou... Bem-vindo ao clube, nenhum de nós é cristão por ter chegado a ter uma vida perfeita. Nós só conseguimos ser cristãos porque o Espírito Santo em nós nos dá essa capacidade. Nascer de novo, voltando aqui, é urgente porque confirma uma realidade dupla. Que realidade dupla é essa? A pessoa reconhece que Jesus é bom ao ponto de ser Deus. Quando eu nasço de novo, uma das coisas que eu estou a dizer é: Jesus é bom ao ponto de ser Deus. Quando eu nasço de novo, uma segunda coisa que eu estou a reconhecer é: eu não sou bom. Eu não sou bom. Há duas coisas que eu reconheço quando eu nasço de novo. Jesus é bom ao ponto de ele ser Deus. Por outro lado, eu não sou bom. E é aqui, usando a expressão que usei a semana passada, que a porca torce o rabo e o cristianismo se torna uma coisa ofensiva para a nossa vaidade. E é aqui que eu quero terminar também. Sabem, um dos aspectos mais difíceis de chegar a esta igreja, eu estou a generalizar, mas deixem-me generalizar assim, é nós teimarmos em dizer que Jesus é Deus. E alguém pode dizer: ah, mas eu não tenho um problema com vocês dizerem que Jesus é Deus. Isso não me ofende, isso não me... acho que isso não é uma coisa muito desagradável, uma igreja dizer que Jesus é Deus. E eu vou ter de insistir e dizer: é desagradável, sim senhor. Sabem porquê? Porque de cada vez que uma igreja diz que Jesus é Deus, há uma segunda, há um ricochete que vem daí. Sabem que ricochete é esse? É dizer à pessoa que chega que ela não é boa. De cada vez que uma igreja diz que Jesus é Deus, uma das consequências de nós dizermos que Jesus é Deus é reconhecermos nós que nós somos piores do que imaginávamos. E esta é uma fatia, que eu diria assim, é uma fatia difícil de engolir na Igreja da Lapa, na Segunda Igreja Batista de Lisboa. É o que faz com que... o evangelho que nós pregamos é um evangelho difícil de pregar. Porque, por um lado, nós dizemos Jesus é Deus, ótimo! Espere pelo ricochete. O ricochete chega, porque quando nós dizemos Jesus é bom, o que estamos a dizer a qualquer pessoa que chega aqui é que nós não somos bons. Sabem? Por isso, e estou a simplificar muito, eu acho que nós somos uma igreja que não pode fazer uma coisa. Eu acho que às vezes as igrejas querem fazer isto e querem fazer errado. Esta, queridos irmãos, é uma igreja onde as pessoas chegam e ninguém lhes vai dizer: bem-vindo ao grupo dos bons. Somos muito bons. Bem-vindo. Agora vocês são dos bons também. Quando nós estávamos em São Domingos de Benfica, alguns de nós, São Domingos de Benfica escreve SDB. Então, uma das brincadeiras que nós tínhamos lá era dizer o que é que SDB queríamos dizer. E eu vou expor alguns pecados dos irmãos desta igreja, porque eles davam algumas sugestões. E eu não sei se isto é verdade, mas eu tenho a ideia da nossa irmã Eunice Ferreira, que é a nossa diaconisa, dizer: ah, eu sei o que é que SDB quer dizer. E sabem o que é que ela dizia? Somos do best. Foste tu nisso, não foste? Em efeitos práticos passas a ser. Agora, a coisa boa é que nós deixámos de estar lá em São Domingos Benfica para vir para uma igreja a sério, onde já nos apercebemos que se... que... bem, eu não me quero perder aqui. Nós em São Domingos Benfica éramos basicamente um grupo de jovens. Hoje em dia é fácil fazer, juntar grupos de jovens e chamar-lhe uma igreja. Mas é preciso termos pessoas de outras idades para percebermos o que uma igreja a sério é. Porque quando somos todos jovens, temos todos muita mania. E isso foi uma das coisas boas que Deus fez quando nos trouxe São Domingos Benfica. Onde eu quero chegar aqui é que, ao contrário daquilo que pode ser a vontade de muitas igrejas, quando a pessoa chega a esta igreja, a pessoa não vai receber high fives. Sabem o que é um high five, os mais novos? A pessoa não chega a esta igreja e não vai estar... não, a igreja não está à espera que quem chega aqui se sinta muito contente porque arranjou a igreja perfeita. E eu quero insistir numa coisa que tenho dito na classe de preparação para o batismo. Uma das coisas que eu tenho insistido na classe de preparação para o batismo é dizer que preocupa muito mais as pessoas que chegam a esta igreja e dizem assim: uau, era mesmo esta igreja que eu precisava. Sabem porquê? Porque essas pessoas trazem uma expectativa, número um, de que têm um discernimento muito bom e que acabaram de usar porque descobriram que esta igreja é perfeita. E segunda coisa que vai correr mal, elas vão achar que as pessoas que estão aqui estão ao nível da perfeição delas próprias. E a partir do momento que façam parte desta, da igreja, sabem o que é que vai acontecer com as pessoas que chegaram aqui a achar que esta igreja é o máximo? Elas vão se desiludir, porque é suposto que se desiludam, porque ninguém é cristão, porque chegou à conclusão de que achou uma igreja certa ao nível dele. E, meus irmãos, queridos irmãos, todos nós, a maior parte das pessoas desta igreja, eu quero dizer isto de coração para coração, a maior parte das pessoas atualmente na nossa igreja chegaram aqui há pouco tempo. E sabem que um dos problemas que nós temos é que temos uma fase de namoro. Estamos muito encantados com esta igreja. Mas, meus irmãos, é suposto que a fase do namoro vos passe e vocês percebam que têm de morrer aqui com esforço, porque, como na nossa família, nós morremos com esforço junto daqueles que amamos. Portanto, se começam a idealizar o tempo em que chegaram, ah, eu tenho saudades aqui há 2 anos quando cheguei aqui, bem-vindo, porque é para isto que eu estou cá, para vos desiludir e vos, vocês perceberem que vivermos irmãos uns dos outros não é vivermos num estado de namoro em que chegámos à igreja perfeita. Sabem porquê? Porque se nós chegarmos aqui e acharmos que esta é a igreja perfeita, quem está a ser louvado não é Deus, somos nós próprios. E há um lado em que eu quero que os irmãos se desiludam rapidamente com esta igreja, para perceberem que aquilo que nós pregamos não é o vosso conforto, não é a vossa qualidade, não é o vosso discernimento, mas é um Deus que vos perdoa e vos salva através do sacrifício do Filho. E por isso é suposto que se desiludam convosco e se desiludam com as pessoas ao vosso lado. Não para que seja intolerável vivermos uns com os outros, mas para entendermos que o Evangelho que nós estamos aqui a pregar não é como Nicodemos, ó Senhor, Tu és bom, e como Tu és bom, eu posso juntar-me a Ti. Não. Nós temos de ser pessoas novas. Portanto, que ninguém julgue que ao chegar a esta igreja, cheio de grandes descobertas de perfeição, são as pessoas que eu sei que se têm de desapontar mais rapidamente. E o meu trabalho é para vos desapontar nesse sentido. Não para fazer coisas erradas convosco, mas que percebam que nós pregamos o Evangelho, não pregamos a vossa qualidade, nem a qualidade da vossa chegada aqui. Logo, atenção é esta. Nós, por um lado, damos e dizemos, Jesus é bom. Mas, por um lado, tiramos e dizemos, mas tu não és bom. E deixem-me dizer, é isto que é ofensivo na mensagem do cristianismo. E deixem-me dizer uma coisa. Isto não é só ofensivo para as pessoas que não acreditam em Cristo. Isto é ofensivo para as pessoas que cresceram na igreja e que não suportam ouvir isto. Isto não é só ofensivo para as pessoas que ainda não sabem o que é que hão de fazer com Cristo. Isto é ofensivo para as pessoas que nasceram na igreja e que julgam que o estar na igreja é elas estarem num sítio onde as pessoas são melhores do que as outras. É suposto que mesmo que tenha crescido na igreja, se ofenda com a mensagem de Cristo. Porque a mensagem de Cristo tira-o do centro para colocar Cristo no centro. E deixem-me dizer também, só pessoas que perderam a estima por si próprias, ao ponto de não se terem como a solução para a sua vida, sigam-me, eu sei que a frase é longa, só pessoas que perderam a estima por si próprias, ao ponto de não se terem como a solução para a sua vida, é que precisam de um Salvador. Entendam-me bem esta manhã, eu não quero instigar dentro de nós um ódio por nós mesmos. Mas o meu trabalho ao falar de Cristo é necessariamente derrubar a vossa autoestima. Porque enquanto nós tivermos uma autoestima que nos permite achar que nós somos a solução para os nossos próprios problemas, nós não precisamos de Jesus para coisa nenhuma. E nesse sentido é verdade que esta igreja é uma igreja agreste. É uma igreja que está sempre a bater na nossa autoestima. Sejamos crentes há pouco tempo, não sejamos crentes, sejamos crentes há muito tempo. Só precisam de vida nova as pessoas que não se safam com a vida que já têm. E era isto que Jesus estava a dizer a Nicodemos. Compare-se com Nicodemos. Permitam uma expressão. Nicodemos dá-nos baile. Ele sabia mais da Bíblia do que todos nós sabemos. Nicodemos era um deputado. Nicodemos fazia parte do clero. Ele estava numa posição social acima de qualquer um de nós nesta manhã. E Jesus está-lhe a dizer, olha Nicodemos, se tu julgas que vais lá assim, estás muito enganado. Se tu julgas que chegas aqui a querer festa, eu digo, alto e para o baile. Tu tens de ser um Nicodemos novo. Tu tens de ser um Nicodemos novo. Se eu achar que me estou a orientar com a vida que eu tenho, não preciso de Salvador para coisa nenhuma. Vamos arranjar todas as coisas melhores para fazer. Logo, e gostaria de mesmo terminar aqui, é nesse sentido que eu quero que os irmãos percebam também, e os amigos. É intencional da nossa parte, por um lado, nós não sermos uma igreja que faz uma festa instantaneamente. Eu não sou chamado a avaliar as outras igrejas. Mas é intencional nós termos um ambiente onde não faz uma festa instantaneamente para as pessoas. Isso é... Sabem porquê? Sabem porquê? Vejam a conversa de Jesus com as pessoas no Evangelho. Nicodemos chegou e não teve uma festa instantânea. Jesus até o atropelou. E é por isso que, nesse sentido, a nossa igreja é muitas vezes difícil, porque nós pregamos uma palavra que é desagradável. Mas percebam, nós não estamos a pregar de uma maneira que possa ofender para dizer às pessoas que elas não são dignas da salvação. Nós pregamos de uma maneira que muitas vezes é difícil, para que as pessoas, entendendo que não são dignas da salvação, precisam de uma solução para a vida delas, que não está nelas. E sabem que solução é essa? É ter um Deus. E Jesus é esse Deus. Coloquem para terminar 3:16, capítulo 3:16. Já pensaram que nesta mesma conversa Jesus diz as palavras que provavelmente os cristãos evangélicos, o primeiro versículo todos nós sabemos de cor? Vamos demonstrar isto. Vamos demonstrar isto àqueles que não conhecem este hábito que os evangélicos têm de geralmente começar por decorar João 3:16. Vamos dizer de cor, sem olhar para a Bíblia, àqueles que sabem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a boa notícia que eu quero terminar hoje. É que depois de Jesus deixar claro a Nicodemos que Nicodemos por ele não se vai safar, Jesus explica nesta mesma conversa a Nicodemos que Deus não está indiferente aos homens que não se safam. Deus não está indiferente às mulheres que não se safam. Deus não está indiferente às pessoas que sofrem. Deus não está desejoso de esmigalhar e castigar as pessoas que sofrem. Antes, pelo contrário, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que, quando ele é reconhecido como Deus, ele tenha capacidade para fazer por mim uma coisa que eu não tenho, que é salvar-me. Que o Senhor nos ajude.